Vamos então ao nosso primeiro assunto em destaque no Jornal da USP nesta terça-feira pela manhã, que é sobre um relatório, o relatório monitor fiscal do Fundo Monetário Internacional, que destacou o papel da proposta de emenda constitucional, a PEC dos gastos públicos, e também o esforço do governo brasileiro para fazer a reforma da Previdência, como fatores importantes para a retomada do crescimento econômico no país. O FMI avalia que o Brasil deve sair de uma recessão que completa 2 anos, agora em 2017, e deve avançar em suas reformas, cujos objetivos, segundo ainda o documento, são reconstruir a credibilidade e a sustentabilidade fiscal do país. Sobre este assunto, converso agora com o professor Manuel Henriques Garcia, professor doutor do Departamento de Economia da FEA, USP, e também presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxana. É um prazer estar com você e teus ouvintes.
Bem, para o FMI, importantes iniciativas do governo veio com a PEC muito criticada por determinados setores da sociedade, a PEC que congela os gastos públicos, e agora esse esforço mais recente de aprovar a reforma da Previdência. Ainda não aconteceu, mas o governo tem tratado com prioridade, e para o FMI, esses dois pontos devem levar a um equilíbrio fiscal. O senhor concorda com isso ou é cedo para falar ainda em um equilíbrio fiscal?
Bom, a questão do equilíbrio fiscal é verdade, vai depender fortemente da saída da economia brasileira desta forte recessão. Enquanto perdurar a recessão, juntamente com uma taxa de inflação que está caindo bastante favoravelmente para as famílias, mas desfavoravelmente para a arrecadação do governo. Então, a questão da volta da credibilidade, da volta da confiança e a volta do crescimento econômico repousa, sim, fortemente nesses ajustes fiscais. Não é possível um país se endividar hoje criando problemas para gerações futuras, como tem sido o caso da economia brasileira nesses últimos anos. Eu vi com bons olhos a PEC do gasto, do controle do gasto. Isso em qualquer país do mundo existe um controle do máximo que o governo pode gastar, e se dá sempre ao Congresso Nacional, que são as pessoas que estão lá representando o povo, o poder de escolher se há uma determinada demanda num setor ou se a demanda de outro setor deverá ser, cumprida. Isso vai depender do que está sendo determinado no Congresso Nacional. O equilíbrio das contas públicas é fundamental para o crescimento econômico, é fundamental para que a economia retome a sua confiança, a sua credibilidade. A PEC do teto do gasto foi um primeiro passo. É verdade que precisamos, e muito, da reforma da Previdência, que tem encontrado uma série de opositores, às vezes pessoas que nem sabem exatamente o que estão discutindo, mas por princípio são contra. Se houver a reforma da Previdência nos moldes que o governo está pretendendo, dizem eles que 70% do previsto já estaria de bom tamanho, sim, teríamos em 2020, em 2022, digamos, uma tendência para o equilíbrio das contas públicas do governo federal.
Uhum. O senhor se refere a um superávit primário, né?
Isso, na questão, isso antes do pagamento dos juros, né? Porque o pagamento dos juros, Roxana, é o grande problema que nós temos com relação ao déficit público e à dívida pública.
Sim.
Que as pessoas têm que entender é que se você distribui a riqueza que ainda você não gerou hoje, vai faltar dinheiro para a geração futura. É este o Brasil que foi legado nessas últimas 3, 4, 5 décadas, gastando seu dinheiro sem antes a riqueza ter sido gerada, as gerações futuras estão sendo comprometidas fortemente, e isso basta ver a situação caótica que nós temos nos hospitais, na educação, na segurança pública e assim por diante.
Mas esse é justamente o medo, professor, quando estava sendo discutida, porque agora já está aprovada a PEC do teto e também a reforma da Previdência, é que quem mais precisa é que será penalizado a determinados setores da sociedade que vem dessa forma, de sim, o governo está preocupado com o equilíbrio fiscal depois de ter gasto demais, ter gasto muito além da conta, mas agora vai penalizar ainda mais os que já têm dificuldades e necessidades. Como responder a esta crítica?
Não, na verdade é uma premissa que esse pessoal está formulando, mas é uma premissa falsa, né? Porque foi exatamente os 13 anos do Partido dos Trabalhadores no governo, distribuindo a renda que ainda não foi gerada, que criou a situação atual do desequilíbrio das contas públicas, do aumento da desigualdade na renda e assim por diante. Muitos dos opositores fecham os olhos ao que foi feito nesses últimos 13, 14 anos, como se nada de ruim tivesse sido feito contra a população. E nesse momento é algo que tem que ser feito. Uhum. Eu creio que o ataque da Previdência deveria ser sobre determinados funcionários. O maior problema da Previdência está na área rural, o que não há contribuição de espécie alguma. O maior problema da Previdência está no setor público. Esses são os setores que deveriam ser fortemente atacados. Uhum. Mas são aqueles que têm maior pressão. Provavelmente, boa parte dos opositores à mudança da reforma da Previdência são servidores públicos que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês e não querem ter seus salários modificados de forma alguma. Então, em nome dos mais pobres, eles criam uma série de obstáculos para a mudança. Essa, a meu ver, é a formulação correta que nós deveríamos colocar sobre este problema.
Uhum. Bom, ainda estamos na expectativa de aprovação da reforma da Previdência, há um prazo para isso. Como o senhor já falou, o governo insiste que 70% está ali do original e que não pode mais ceder, porque senão também você corre o risco, né, professor, de ter que refazer uma reforma que é difícil de aprovar daqui a 10 anos, imagino, sei.
É verdade.
Então, o quanto se conseguir agora será o mais importante, também há um limite para negociação, verdade seja dita, não é? Porque a gente até que duvida que exista déficit na Previdência, professor.
Não, o déficit na Previdência é algo... É irretocável é que nós temos algo maior que se chama a Seguridade Social, né? Uhum. E na Seguridade Social está tudo aquilo que ampara, entre aspas, o trabalhador, né? E na própria Previdência há um rombo muito considerável que não pode ser absolutamente negado. Uhum. E do ponto de vista da Seguridade Social, não há a menor dúvida de que o rombo ainda é muito maior, porque nós temos uma série de programas sociais que devem continuar, evidentemente, mas que não são os programas que ajudam definitivamente a diminuir a questão da desigualdade na renda. A desigualdade é fruto da ação do governo. O governo, toda vez que distribui riqueza sem antes ela ser produzida, ela gera desigualdade intertemporal entre as gerações. Na medida que o governo tem uma taxa de juros, atualmente abaixou um pouco, mas é uma taxa acima de 11% ao ano, que remunera os títulos públicos, o governo está dando a uma parte da sociedade o direito dessa parte da sociedade ter frutos do próprio dinheiro, quando o dinheiro sabemos que é para ser usado nas transações, não para gerar filhos, netos e bisnetos. Isso é outro fator que modifica totalmente a questão da distribuição de renda. Não é questão de empregado, empregador, não, é questão de rendas provenientes do não trabalho que são superiores às rendas daqueles que trabalham. Infelizmente, tudo isso é fruto da ação do governo. Não é de hoje, é de 20, 30, 40 anos atrás. A verdade também é essa aí.
Professor Manuel, tudo isso ainda estamos tratando dos nossos problemas internos, das reformas atrasadas, dos gastos indevidos. Isso tudo é uma conjuntura interna, mas temos também, às vezes, a conjuntura externa, que também é desfavorável. Nesse contexto, o FMI destacou que os déficits fiscais nas economias médias e emergentes aumentaram pelo quarto ano seguido, de uma média de 0,9, só para a gente ter uma ideia do PIB, em 2012, para 4,8 em 2016, que é o maior número das últimas duas décadas, né? Um aumento devido ao crescimento lento e também à baixa no preço das commodities. Então também tem, e o Brasil foi afetado por isso, obviamente, né? Como de resto outras economias emergentes. Então há também fatores externos que acabaram se somando aos nossos problemas internos.
É verdade. Com relação ao crescimento econômico, é verdade que o setor externo pode impulsionar a economia e às vezes impulsiona fortemente. Vamos lembrar o período do primeiro governo do presidente Lula, quando o preço das commodities praticamente dobraram e a economia teve um excelente desempenho, provavelmente o melhor desempenho nas últimas três, quatro décadas, para um período pequeno. Fruto da conjuntura internacional, é verdade. Mas o Brasil cresceu nesse período. Hoje temos, de fato, uma menor ou quase nula, digamos assim, pujança do setor externo no crescimento da economia brasileira. O efeito é menor, mas ainda temos um efeito altamente positivo, Roxana, porque a previsão, a projeção sobre a balança comercial esse ano é de um saldo positivo de 52 bilhões de dólares. E o saldo na conta corrente, ou seja, o que ficará negativo no frigir dos ovos, vai ser algo próximo de 25 bilhões de dólares. Mas isso é algo fácil de ser, essa conta se fecha facilmente, e muito mais facilmente se fecha se lembrarmos que o Brasil tem 374 bilhões de dólares de reservas internacionais. Ou seja, não temos problemas no setor externo, mas também é verdade, o setor externo não está ajudando para a gente sair dessa areia movediça que nós ainda estamos neste momento do tempo em termos de crescimento econômico.
Bom, para a gente finalizar, professor Manuel, a previsão do FMI é de um crescimento pequeno, 0,2 para esse ano, 1,7 para 2018. Os primeiros sinais, para a gente encerrar, da retomada da economia já estão aparecendo, já estão surgindo, é isso?
Bom, pontualmente surgem sempre brota um sinal de que algo está melhorando, mas, por exemplo, em fevereiro os dados do CAGED acabavam dizendo, olha, houve um crescimento no número de pessoas com carteira assinada. Aí veio um banho de água fria no mês seguinte, ou seja, vamos ter, em certos momentos, vamos ter informações muito positivas, mas que não são consistentes ao longo do tempo. Provavelmente vamos ter, além da informação relevante com relação à taxa de inflação, que está caminhando para algo perto de 3,6% até o final do ano, esse tem reflexos muito favoráveis sobre o orçamento das famílias menos favorecidas. Fora isso, nós vamos ter, provavelmente no segundo semestre desse ano, algo mais consistente. Nós vamos ter um ponto aqui de crescimento no setor, digamos, de automóveis, um outro ponto de crescimento em outros setores da economia, além daquilo que nós já sabemos, que estamos tendo uma safra agrícola excepcional, que tem contribuído para diminuir e bastante o preço dos alimentos. Então, ainda vai demorar um pouco para o crescimento. E, lamentavelmente, vai demorar muito mais ainda para que aquele brasileiro que está desempregado, ele volte ao mercado de trabalho.
Infelizmente, professor, vamos ter que esperar um tempo maior. Esse é um drama, realmente.
É verdade.
Essa é a parte que demora mais para recuperar, né? Mas vamos aguardar.
É verdade.
Professor Manuel Henriques Garcia, professor doutor do Departamento de Economia da FEA-USP, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, muito obrigada por sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP, professor.
É um prazer e espero que você me chame novamente.
Será chamado certamente. Professor, ainda temos muito que falar sobre economia neste ano de 2017. Obrigado e um bom dia para o senhor.
Igualmente, bom dia.